música, assim.
Mas você devia ter feito um barulhinho aí. Faltou, você
esse é o carinha. Seu trabalho, seu Thiago Cardinho.
Ele só ganha salário pra
o
isso.
O senhor só vem aqui pra isso, não tem outra razão de
o
estar aqui.
O salário dele, job description, quando tem o salário.
Sim.
Job description, não, pelo amor de Deus.
Até porque se a gente colocar
isso. Deixa o corporativismo lá fora.
Se a gente for, por exemplo, procurar coisas como escolher imagens para textos, não funciona.
Não funciona.
É. Não é uma boa. É, mas vai, Cadinho, manda aí o barulhinho antes de eu começar. Que eu tô carregando o roteiro ainda, ao vivo.
Não.
Ao vivaço.
O que eu vou fazer?
Poxa, Cadinho. Mas a gente gosta do. Ei! Vai!
Tinha que ter uma câmera virada pro Borges quando ele faz esse.
Aê, e lá vamos nós para mais uma edição com o programa Talk Show Podcast, o que você quiser sobre cultura pop e região do judão.com.br, como toda segunda-feira, 19 horas, ao vivaço direto do estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3, and no Facebook.
Facebook.com/judão.com.br.
Eu sou o Borges, estou aqui com o Thiago Cadinho.
Oi.
Com sua playlist.
Playlist hoje especial da primeira semana do Rock in Rio, hein?
Da primeira semana, seu se específico.
Específico.
O que, que tem nessa primeira semana de Rock in Rio?
Temos Lady Gaga,
okay.
Temos Justin Timberlake, Fergie.
A Fergie tá viva, rapaz.
Fergie não só tá viva, como vai tocar no Rock in Rio, inclusive.
Mas vai ser no Palco Mundo?
No Palco Mundo. Ela é uma das atrações principais.
Que porra é essa, Medina?
Pois é.
A Anitta não vai, mas a Fergie vai.
A Fergie vai. Tá é, primeiro, e no dia da Lady Gaga, quem tá lá junto com ela? Ivetão.
Tudo bem.
Mas... Beijo pra Ivetão, adoro Ivetão.
Tudo
mas,
bem.
Calma.
Sim, já deu, já deu. Vamos de Anitta
ela
um pouquinho.
É recordista de Rock in Rio já.
A Anitta tava fazendo show semana passada, acho, em Peruíbe.
Ô, grande como, Peruíbe.
Como disseram, Anitta é gente como a gente, né?
Sim,
tipo,
é claro.
Era bem o um sonho brasileiro. Vai pra Nova York, faz um negócio lá e volta, mas tá em Peruíbe
tá
ganhando... O pão.
No feriadão.
Cadinho, o que você está mais querendo ver neste Rock in Rio?
Cara...
O senhor vai para o Rio de Janeiro, Cadinho?
Não vou,
poxa, Cadinho.
Eu não vou, mas eu vou assistir alguns... Tô tentando, pelo menos, negociar, enfim, para assistir uns shows do São Paulo Trip, que são os
vem todo mundo vem para cá, né? Sim,
cá,
sim. Mas o que o senhor tá excitadinho para ver no
eu
Rock in Rio?
Muito ver o Aerosmith.
Leandro e a mim se dizendo presente, se mostrando presente aqui.
Aerosmith, o Def Leppard.
Def Leppard? Não era
Leppard. Def Leppard. Quero ver o Def Leppard e o Bon Jovi.
Por que Leppard?
É porque é uma brincadeira, né? É que nem Megadeth. É escrito errado, é Mega Morte, mas não escreve Def com A. Falta o A.
Ah.
O Def Leppard seria o Leopardo Surdo, mas escrito de outro jeito. Né?
Tudo bem, mas meu problema não é o Def, é o Leppard.
Ué.
Porque não Leppard.
Que deve ser em inglês britânico, deve ser Leppard.
Ok, em francês. Que mais?
O Bon Jovi.
Bon Jovi.
Quero muito ver. Até porque sim. Esse disco, talvez eles fiquem empolgados pra tocar umas velharias, porque esse disco é mais rock and roll, assim. É menos baladinha esse disco novo.
E qual a relação?
Porque eles devem ficar empolgados pra tocar as coisas mais antigas
é
do
porque precisa
do New Jersey.
Ficar empolgado.
É, exatamente.
Com o Bon Jovi.
Não, com o Bon Jovi não. Eu ficaria demais com o Bon Jovi.
Muito bem. E que mais?
Cara...
Peraí, Bon Jovi na primeira semana já? Não.
Não, na outra.
Ah tá, já estamos juntando aí.
É... Alice Cooper, eu queria ver bastante também.
E o Ken?
E quem?
O Ken.
E quem?
Ah, o The Who?
Sim.
Cara, na verdade assim...
Demorou.
É engraçado, porque o The Who The Who é uma banda que não é uma banda de estádio assim tão grande quanto... Eles estarem no palco o mundo...
Rock in Rio não é no estádio.
Não. Ele não sabe a diferença, ele nunca foi em um.
É, vocês entendem, eu nunca fui em um Rock in Rio, imagina.
Não, estádio.
Mas isso é uma banda de estádio. Eles não são uma banda de grandes shows, assim, sabe? Acho que talvez... Não são uma banda intimista, mas acho que é uma coisa no meio do caminho, sabe?
Mas o fato de ser a primeira vez no Brasil, será que isso não
eles
não ajuda?
Eles devem chegar com sangue no zóio, mas o ponto é que eles estão... Vai ter um monte de fã do Guns N' Roses que vai... Tira esses veinhos daí que eu quero ver o Axl.
Pelo amor de Deus, isso não. Tira esses veinhos daí e coloca o Axl, que é novato. Que é um adolescente.
É o flor da idade.
Pois é.
Eu estarei lá no Rock in Rio neste dia, como uma boa putinha do hard rock que sou.
Muito bem.
Estarei ali enlouquecendo pelos dois. Estarei nu.
The Who. Pô.
Eu vou tirar a roupa. Eu vou subir no ombro de alguém. No,
coitado que fica lá embaixo.
Pra ver, pra aparecer.
Fiquem
na
de
TV.
Olho na Rede Globo.
Delícia.
Barrymore, inclusive, chamaram a atenção pra ele.
É lógico, né? Senhor Renan Martins Ruverson, o senhor também está aqui, né, senhor Renan
que
Martins?
Que bom que estou aqui, né?
O senhor está na sua barba, não, né, senhor?
É, eu deixei no meio do caminho, caiu.
É bom colocar, que o senhor fica com cara de criança.
Eu sei.
E aí o senhor tem grisalho, aí parece uma criança velha, o Benjamin Button, sabe?
Mas tá, é legal,
tá acontecendo um negócio assim, cara.
Parece um personagem
eu nunca vou te perdoar depois dessa.
Como está Felipe Massa?
Ele tá bem, eu acho. Tá um renova no renova com a William.
Mas ele já melhorou?
Ele correu, melhorou.
Ele, como é que ele teve?
Labirintite viral
é uma labirintite que vem por vírus? Imagino que sim.
Mas eu não sou médico.
Eu sou jornalista. Compromisso com a verdade. Compromisso com a verdade, não é isso? Jornalista Eduardo, não sabemos se vem hoje, mas se vier, ficará em pé.
Muito possivelmente.
Com o nosso querido boletim daqui vem daqui a pouco. Leandro e a mim já se fez presente. O homem do botão. É só assim que eu vou me referir agora, porque, por favor, responsabilidade, olá, né? É o tipo de responsabilidade que eu gostaria muito de ter na minha vida.
É verdade.
Apertar botões.
Olá. Apertar botões. Boa noite. Noite de calor em São Paulo. Já sabe o que vai fazer nessa segunda? Fica com a gente.
Segunda quente.
Vai ter algum barulhinho?
Vamos pôr um barulinho?
Vamos pôr um barulhinho.
Olha o grilo, olha o grilo.
Um grilo. Beleza. Noite de calor em São Paulo. Vamos colocar um grilo porque faz bastante sentido.
Deu trabalho pra comprar os direitos.
Comprou os direitos
de todas essas coisinhas aqui. Então,
muito bem.
Então vamos usar.
Foi um sinal? Foi um sinal pra gente vir trabalhar, fazer o trabalho correto, né? Exatamente. Muito bem, porque hoje temos nossos convidados aqui hoje. Temos convidados.
Muito bem.
Luisa McAllister. Eu adoro falar nome em gringo aqui. Tola McAllister. Nome em gringo, porque quando o Carlos Sevilla, quando ele veio, é muito legal. Luisa McAllister, alemã e alemão?
Alemão.
Como é que fala alemã em alemão?
Lemon.
Sem graça. Sem graça. Não, mas alemão e alemão são uma coisa meio mais
Lemon,
forte.
Mas tem muita gente que não consegue ler o E. Aí fala lima, limão, lemuri.
Lemuri!
A galera vê o H e coloca um R, então fica
não
Lerman.
Mas não faz sentido algum.
Lemuri!
É muito comum e triste.
E com você, acontece alguma troca dessas?
Ah, comigo é quase impossível lerem certo. É McDonald's, McLaren, Mac qualquer coisa.
McLaren!
Mas McAllister não consegue.
É só Luisa McAllister ou tem algum outro nome no meio?
Tem Fontella no meio, mas eu não...
Mas eles também erram o Fontella também. É Vera Fontenella.
Vera Fontenella, Fontella.
Que quando chegou uma cartinha pra vocês do banco, qual foi a coisa mais absurda que apareceu? Comigo já chegou, por exemplo, o Borges do Jorgão. Aconteceu com isso comigo. O que acontece? Já chegou pra vocês ali? Que é oficial e não devia ser.
No máximo, comigo eles comem as letras, porque na verdade é L-E-H-M-A-N-N.
Tá.
Aí chega tipo sem N e sem H. Ou então eles substituem o H por uma outra letra, porque a pessoa não entende por que tem um H ali. Então, tipo, claramente não é um H,
tá,
deveria ser um R,
isso, né?
Então vira Lerman ou alguma coisa assim. Ou então a pessoa, quando você descreve M-A-N-N, a pessoa às vezes embaralha os M's com os N's, então chega Lemam com M-A-M-M ou N-A-N-N.
Lemanamanamanam.
Existem várias formas de errar o nome estando quase certo.
Maravilhoso isso, eu adoro esse. Tchau, Cadinho, aconteceu alguma vez com você? Já te chamaram de algum seu sobrenome errado, erroneamente?
Já. Carmin. Nesse programa.
Carmin. Dizer.
Carmin.
Que mais?
Já te chamaram de Cadinho.
Grande Cadinho, é isso aí. A Luísa e o Thiago são as duas mentes. Desculpa, gente, desde já. As duas mentes responsáveis pelo Two Minds. Maluco! Maluco! Essa foi. Tá no roteiro, inclusive, porque eu pensei muito bem nisso aqui. Que faz. Vocês são ilustradores, é isso?
Isso.
Os dois são ilustradores. E vocês começaram há 7 anos a fazer brincadeirinhas de arte profissionalmente? Não, acho que não.
Então, a gente começou, na verdade, eu sou de alguma forma designer, e aí, tipo, eu desenhava quando era moleque, e quando eu fui procurar uma formação em si, aí eu, tipo, comecei a ver que ilustração, na época eu era bem ignorante com relação a isso, não era um caminho, aí eu resolvi virar designer. Aí, a certa altura do campeonato, eu descobri o trabalho da Luísa, que ela já fazia pintura digital, e eu não. E aí eu falei, cara, vou pedir pra Luísa me ensinar, eu vou pra dar uma ajuda aí, pra eu aprender como é que funciona esse negócio de desenhar no computador. E aí a gente começou a praticar junto, porque eu trabalhava sempre muito com linha e ela com pintura. Sim. E a gente começou a fazer uma troca dela pintar meus desenhos e eu aprender a mexer, enfim. E aí surgiu daí essa coisa de ilustrar, assim. Uhum. Isso há 7 anos atrás.
Aí foi evoluindo. E como é agora? Tipo, porque eu vejo muitos desenhos de vocês, mas eu nunca... Eu não sei agora... Quer dizer, quando eu vejo, tipo, nas páginas pessoais, é óbvio que você sabe quem que é. Mas quando é do trabalho, como é que funciona? Vocês misturam, fazem ainda esse esquema, um desenha, outro pinta e vice-versa? Ou, tipo, esse trabalho é mais meu, então eu faço? Como é que funciona isso?
Depende do que o cliente pede, assim. Normalmente eles nos pedem um estilo específico, só que grande parte dos trabalhos do Two Minds é a linha do Thiago e a minha pintura mesmo. Então a gente manteve esse esqueminha, assim.
Tá, entendi. Tem alguma razão pra isso?
Acho que é uma questão de afinidade. É uma coisa que aconteceu, ao longo de muito tempo trabalhando junto, é que cada um começou a se especializar. Então, tipo, eu tenho mais... Meu traço é mais desenvolvido, formas e, às vezes, desenvolvimento de conceito. Uhum. E a Luísa tem muito mais domínio de pintura e compreensão de luz e sombra, etc. Então, acaba que a gente junta, tipo, o melhor dos dois. E aí eu fui me especializando para um lado, ela foi se especializando para o outro.
Entendi.
E aí, é um resultado...
Agora, diferente. A minha pergunta que não sai da minha cabeça disso, o que faz um designer? O que você faz? Era isso.
Então,
como é que você explicaria pra sua mãe?
Que designer?
Pra mãe.
A primeira coisa a explicar é a diferença entre design e designer.
Nossa, por favor.
O que faz um design? Você que é design?
Um design geralmente é o produto que o designer gera. Então, designer é o profissional.
Tá.
Então, isso mas é você fazia uma dúvida básica. Porque minha mãe, ao longo de toda a minha faculdade, ela sempre falou: ah, você que é design, né? Não, eu não sou design.
Você é o design dela.
Justo. Mas você fazia design do quê?
Eu fiz comunicação visual. Então,
tá.
Então, no geral, é tipo... É tudo voltado à comunicação visual, uhum. De logo, a identidade de site, de marca. E aí uma coisa que eu sempre tentei trazer foi trazer ilustração para a minha... Uhum. Não para minha profissão, para minha formação. Porque quando eu me formei, na verdade, eu já sabia que eu não queria ser designer. Apesar de... tomar bastante do conhecimento de design para aplicar no que a gente faz hoje no Two Minds. Eu já sabia que eu queria ser ilustrador quando eu saí fora da faculdade. Eu já estava com o Two Minds, a gente já estava prestando serviço de ilustração. Então, tipo, eu sou ilustrador hoje, mas eu tenho uma formação de designer. Então, hoje em dia, eu não pego trabalho de design, eu evito.
Entendi.
Eu não sou muito...
Você, Luiz, você foi formada em alguma coisa também? Ou é tipo escola da vida?
Eu...
Escola da vida. Hoje eu tô... Desculpa, viu, gente? Desde
tudo
já.
Bem. Eu fiz publicidade por 2 anos, aí eu abandonei porque não tinha nada a ver com o que eu queria.
Certo.
Aí eu fiz design por 1 período e eu abandonei porque não tinha nada a ver com ilustração. E aí eu aprendi... Na vida.
Tipo Boris, isso aí.
Tipo Boris.
Tipo eu, exatamente. Só que, né, eu não fiz... Não cheguei a dois anos de faculdade.
Seis,
né? Eu tive 1 ano e meio de faculdade... Um semestre em cada. Eu sou dessas. O que estudar? Quem estuda na vida?
Na verdade.
Vamos combinar. O que adianta estudar?
Bill Gates, Steve Jobs.
As pessoas estudaram. Estão fazendo aqui podcast uma segunda-feira à noite. Vamos combinar. Que você não tem futuro em estudar.
Com certeza.
Esse negócio.
Tô aqui.
Oi?
Eu estudei e tô aqui.
Pois é. Eu pergunto sobre o Felipe Massa, o senhor não sabe. O senhor, inclusive, é profissional dos carrinhos.
Deixa eu mandar um WhatsApp pra ele. Você...
Deveria.
Deveria.
Você tem pessoas. Você é jornalista, senhor Renan. Você tem WhatsApp de pessoas?
De fontes.
De fontes, assim.
Não, tem Facebook pra isso, eu uso mais o Facebook.
Ah, mas não tem graça. Não rola aquele negócio, eu mandei um WhatsApp, recebi uma resposta. E tipo, segura aí essa informação, isso aí não aconteceu alguma coisa assim?
Já, mas não no WhatsApp.
No Facebook.
Facebook.
Sem graça. E agora vocês dois. Estão com uma campanha no Catarse para lançar... É o terceiro capítulo da Plumba.
Sim.
Só que não só isso.
Isso.
Expliquem, por favor.
Isso, só que não.
É exatamente isso, só que não.
Primeiro eu vou explicar o que é a Plumba.
Por favor.
Por favor, eu ia chegar nisso lá na frente, mas manda.
Ah, tá, beleza. Então...
Pode mandar.
Então, a Plumba é o nosso quadrinho autoral. E a gente produz nas nossas áreas vagas, digamos assim. Que a gente publicou o primeiro volume em 2015,
uhum.
na segunda edição da Comic Con Experience.
Tá.
Aí, no ano passado, 2016, a gente lançou o segundo volume desse mesmo quadrinho. E aí, esse ano, a gente queria lançar o que seria o fechamento do arco de história.
Uhum.
Só que a gente percebeu que a gente criou um problema, porque as pessoas estavam, como a gente que produz e publica e faz tudo, tipo, tudo feito a quatro mãos, uhum, e a gente não tem editora nem nada, a gente começou a ter um certo esgotamento do primeiro volume, e a gente criou um problema de cascata, que tipo, o novo leitor, ele tinha que, na verdade, ir atrás dos volumes anteriores, que eram lançados, pô, um a dois anos atrás, outro no ano passado.
Tá.
Então, criou uma dificuldade aí. Então a gente resolveu, pô, acho que é melhor a gente lançar um volume que engloba todos os outros, e aí vira só um livrão com tudo. E aí o novo usuário, o novo leitor, ele já chega e tem o pacote completo, e o cara que já conhece, de repente já leu o primeiro, ou então leu o primeiro e o segundo, ele teria acesso a tudo junto, revisado, e o final, que é o equivalente a um volume novo,
uhum,
e uns extras. Então, tipo, vamos fazer um Super Master edição final pra englobar tudo.
Muito bem. E por que agora foi pro Catarse? As outras vezes não foi, né?
Não foi.
Não.
Por que agora resolveram?
Porque, primeiro que acho que há dois anos atrás o Catarse ele não tinha tanta popularidade como hoje.
Tá.
E a gente, tipo, a primeira vez que a gente faz quadrinho, a gente, sim, nunca fez quadrinho antes. A gente não fez outros quadrinhos que não sejam esse nosso.
Um pausa aí. Uhum. Lendo Plumba, me parece, não é um quadrinho ok, mas também me parece que vocês, tipo, resolveram não como portfólio, mas usar tudo que vocês sabiam para fazer ali.
Exatamente.
Teve isso também na ideia de fazer o quadrinho?
Teve, porque inicialmente não ia ser um quadrinho. Ia ser um livro de arte em que cada capítulo a gente colocaria um estilo de jogo diferente. Então ia ser como se fosse um livro portfólio.
Tá.
Só que aí a gente criou uma personagem para se repetir nesses capítulos para ser interessante, uhum, para quem quisesse comprar. E a gente acabou gostando dela e da história que a gente criou pra ela. Então, a gente sentiu a necessidade do quadrinho.
Entendi.
E pra quem não conhece, qual é a história dela?
É isso que eu ia falar. É tipo, a parte mais importante. Né? Então, Plumba, a história de Plumba é a seguinte. Ela é uma menina que coleciona machados mágicos. Ela se amarra em machados.
Melhor coleção.
E aí, tipo, um belo dia ela tá na cidade natal dela e chega um machado novo na lojinha que ela frequenta lá, que é tipo uma lojinha geek do mundo dela.
De machados.
É. E aí, não, de machados de tudo, tipo card game, milkshake e machados mágicos. E aí chega tipo um Armagedon 3000, que é um machado infernal, boladão, pegando fogo. E ela fala, pô, eu quero muito comprar isso pra minha coleção, só que ela não tem grana nenhuma. Então, tipo, ela vai fazer várias tarefas pra poder juntar grana e comprar esse machado. Só que a gente quis traçar um paralelo entre essa coisa de tipo... Ah, mãe, tô sem grana. E aí, em vez de sua mãe te dar grana, ela fala, corta a grama do vizinho, ou então ajuda o Zezinho ali na outra esquina. Só que com um twist de, tipo, quando ela chega lá pra cortar a grama do vizinho, tem uma porrada de monstro e ela tem que enfiar porrada em todo mundo. Ou então, quando ela vai ajudar a coletar os ovos de galinha do fazendeiro, são galinhas zumbis gigantes, enfim. É, então, é tipo, essa pegada de familiaridade, ela não tá ali pra salvar o mundo. Ela não tá ali pra resgatar o universo que tá colapsando. Ela quer comprar um machado e ela precisa de grana. Então ela faz um pouco do que seria aquela quest do videogame, aquela clássica exclamaçãozinha amarela na cabeça, com uma tarefa doméstica em troca de dinheiro.
Tudo bem. Então,
essa é a pegada do quadrinho, assim. E aí, no quadrinho, como você tinha citado, algumas páginas, de quando ela vai cumprir essas tarefas, né? É, a gente faz as páginas como se elas fossem telas de um jogo, uhum, específico. Então são homenagens a jogos clássicos e tal, e aí cada tarefa é um jogo diferente.
E como surgiu a Plumba? Tipo, da onde veio ela especificamente?
Porque foi bem aleatório, assim.
Né? Normalmente é assim, mas são aleatórias.
A gente que. Ela surgiu da necessidade, como a Luísa tinha falado, da gente contar a história.
Isso.
Tipo, a gente queria construir um mundo, tá? A gente vem de um background de ilustração para jogos, de ilustração para publicidade. Então a gente tem toda essa estética de tipo de jogo atual, mais colorida, mais plástica. E a gente queria usar esse nosso conhecimento para criar uma obra nossa, que no caso seria tipo um livro de concept art, que pro meio artístico é relativamente comum, assim, os artistas costumam consumir e tal. E aí a gente tipo começou esboçando esse mundo e querendo tipo usar as nossas habilidades que a gente adquiriu com anos de indústria para criar uma coisa autoral. Só que quando a gente começou a criar esse produto, ele estava muito solto, porque eram tipo ideias soltas, não tinha uma espinha dorsal para segurar tudo junto e para tipo para dar razão de existir para aquilo. Então tipo, ah, olha que legal esse monstro que eu fiz, mas tipo ele não está conectado a nada, então não gerava muita importância. E aí a gente decidiu no primeiro momento fazer o seguinte: ah, vamos vamos abrir o livro com uma, contando uma pequena história. E aí o resto do livro a gente não precisa contar mais nada.
Já tá lendo, entregou. Né?
Dentro, né? E aí a gente, tipo, ah, como é que a gente conta a história então? Ah, então de repente a gente faz uns quadrinhos, assim, né? Porque a gente nunca tinha feito quadrinhos. Ah, a gente faz uns quadrinhos e tal. E aí quando a gente terminou o primeiro capítulo, que era tipo a introdução, a gente falou, cara, tem que ser tudo assim. Porque é muito mais legal contar, tipo, dar significado para as coisas do que simplesmente jogar uma, uma galeria de coisas aleatórias, sabe?
Mas,
então a Pomba surgiu dessa necessidade
mas,
de...
Mas como é que vocês construíram ela? Assim, é. Da onde veio ela?
Tá, e aí assim, quando a gente decidiu, tipo, ah, a gente vai ter que contar uma história em quadrinho mesmo, a gente viu que, tipo, a gente queria contar uma história que ao mesmo tempo era muito engraçada e colorida, e a gente precisava de uma protagonista para representar e carregar esse espírito da história. Então a gente começou a moldar, tipo, essa personagem que ao mesmo tempo era super durona e tinha um machado gigante, ela era super fofinha, com os cabelos rosas, e tipo...
Mal-humorada.
E ao mesmo tempo mal-humorada, mas ao mesmo tempo, tipo, super parceira e tal. Então a gente foi pegando essas características que a gente queria, de tipo, ah, ela adora unicórnios, que é uma coisa super fofa e delicada, mas ao mesmo tempo ela, tipo, quer comprar o Armagedon 3000, que é um machado de fogo com uma caveira gigante. Então, tipo, a Pomba surgiu desses fatores que a gente foi juntando, que a gente considerava uma boa forma de mostrar esse humor do trabalho, entendeu? Ela é uma representação do que a gente queria botar no quadrinho, tipo, ela seria o guia perfeito para apresentar esse mundo para as pessoas.
Mas, desculpa, gente. É, ela é o que podemos chamar de body positive. Ontem, né? Não gritei igual ontem, até tipo isso. Gritei, xinguei muito. Xinguei muito. Mas não foi tão forte.
A voz não tá tão boa hoje por causa disso.
Ela é tipo body positive. Sai, propositalmente ou não? Só sai, desenharam assim?
Propositalmente.
Acho que propositalmente, sim.
Ah, acho que desde o começo a nossa intenção era fazer uma personagem... diferente, que representasse a gente também.
Sim.
Então, tipo, body positive com certeza, mulher com certeza. A maior parte dos nossos personagens também são femininos.
Sim, assim, todos é os protagonistas
também. Tudo gira em torno das mulheres e, inclusive, da relação que elas têm entre elas como família.
Então, e como que é? Como foi a recepção disso entre as meninas? Enfim, entre as pessoas, na real. Da personagem. Porque eu sei que. Tem tatuagem, já fizeram tatuagem.
Fizeram.
Não é?
Nossa, chorei.
Então.
Eu, eu acho que a recepção foi muito boa, assim, muito melhor do que a gente esperava, porque muita gente se identificou com ela, porque a gente não fez aquela personagem que ela é super magrinha, gostosa. Ela tem curvas, ela é baixinha, ela é engraçada, ela tem o cabelo colorido, ela tem um sidecut. E aí é muito mais fácil das pessoas olharem e falarem, pô, dá pra ser amiga dela. Nossa, eu faço igual a ela. Fiquei.
Então sou eu.
É, ou sou eu.
Ela sou eu.
É, a gente já recebeu mais de uma vez isso, que foi bem engraçado. E na última Comic Con, duas meninas vieram de cosplay de Pomba e foi maravilhoso.
Sensacional, cara.
Foi muito legal.
Foi muito lindo.
É, era inesquecível.
Que primeira coisa que tem quando passa, quando você vê? Que
ah,
passa?
Eu chorei.
Nossa, eu chorei. É surreal, assim. Né, porque você não consegue... É muito estranho associar que uma pessoa se deu o trabalho, gastou dinheiro, investiu tempo e, tipo, tá investido emocionalmente o suficiente pra... pegar o dinheiro dela e se vestir que nem uma pessoa que você fez, e até fazer o corte de cabelo. É incrível, assim.
Foi bem mágico.
A gente foi muito, muito emocionado. Foi tipo, cara,
tatuagem, né? Tatuagem é um negócio pra, vida toda, cara. A pessoa escolheu o seu personagem, botou ali.
Tatuagem pra vida toda, Cadinho?
Porra,
cara. Que da hora.
Agora
que agora que ele fez, ele foi apagar dele, ele percebeu que não tinha cor.
Esfreguei, mas não deu muito certo.
Mas tá, esse terceiro capítulo encerra a história, esse primeiro arco.
Isso.
Vocês vão continuar?
Então, encerra o primeiro arco, que é a história que a gente começou a contar. E com certeza a gente vai deixar tipo, uma porta aberta pra contar outras histórias, assim. Porque a ideia é que seja um mundo bem humorado e tal. A gente não quer que acabe com o fim do mundo, todo mundo morre, entendeu? A ideia é que, tipo, a gente...
Até porque esse tipo de história é o que a gente mais tá precisando hoje em dia. Né? Vamos combinar, né?
Então, definitivamente, uma porta aberta, a gente... quer encerrar esse capítulo primeiro antes de falar, ah, depois vai ter tal coisa. Mas é um personagem que a gente tem o maior carinho e que a gente tem outros personagens desse mesmo universo que a gente também gostaria de explorar, de repente contar um pouco mais a história de um, contar um pouco mais a história de outro. É uma construção.
E vocês fazem coisa pra publicidade e tal, jogos, talvez seja o principal trabalho hoje em dia, não?
Sim.
Jogos?
É, pra jogos. A gente meio que parou de fazer publicidade ano passado. É muito difícil a gente pegar alguma coisa. Uhum.
Faz
a gente
bem.
Focado em jogos.
Exatamente. Faz bem. É. Mas vocês têm... Já pensaram em levar Pumba pra isso também? Pra joguinhos?
Ah, com certeza.
Desejamos.
É, acho que quando o projeto foi concebido, assim, a gente já tinha em vista um projeto multimídia.
Tá.
Tipo, a gente já pensava, tipo, sei lá, imagina, assim, viajando na maionese, né? Mas, tipo, imagina se o cara tá lendo e ele chega na página que ela vai fazer a missão, sei lá, que é meio Castlevania, sabe? É, e aí tem um QR Code, e aí o cara põe o QR Code e aí, tipo, ele joga o que ele tá vendo.
Pô, isso é legal.
No celular.
Isso é pra caralho.
Ou então, tipo... É, fazer um capítulo que tenha uma animação, então uma coisa que vai se complementando. E não necessariamente, tipo, o que você lê no quadrinho tá na animação. É, uhum. Às vezes materiais diferentes, assim, pra criar uma narrativa um pouco mais multimídia, sabe?
Sim.
Isso é uma coisa que a gente acha muito legal, mas uma das premissas do projeto pra gente é que, tipo, como a gente trabalha com o jogo durante muito tempo, o jogo, ele requer uma estrutura muito maior para ser concretizado, né? Então você precisa do cara do som, você precisa da programação, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa de um animador, se for 3D, você precisa de um modelador, papapá, e a coisa cresce loucamente. Então, tipo, uma das premissas é vamos fazer um projeto que a gente consegue fazer entre a gente, que a gente não vai ficar dependendo dos outros, porque a gente sabia que era uma coisa que ia tomar as nossas madrugadas e que para ficar bem feito ia, tipo, levar muito tempo. Então, tipo, a gente fechou que nessa primeira etapa seria uma coisa nossa, e aí quando a gente tivesse isso bem amarrado, até porque a gente está aprendendo muito quanto a gente faz, tipo, a gente já tem já percebe uma diferença muito grande entre o primeiro volume e o segundo, assim, coisas que só a gente repara, mas pô, podia ter feito melhor assim, podia ter melhorado o discurso aqui assim, assado. É, então a gente meio que fechou, tipo, vamos fazer esse começo só a gente, e aí quando a gente tiver bem amarradinho o que que é, fica muito mais fácil para as outras pessoas entenderem e entrarem no barco junto com a gente, sabe? E aí, só pra complementar, esse é um dos motivos que você tinha perguntado e a gente acabou não respondendo, de a gente não ter utilizado a plataforma do Catarse no primeiro volume.
Ah, é.
Porque a gente tava colocando o nosso pé num território completamente novo, e a gente falou, cara, a gente não sabe o que vai sair disso.
É, o Catarse é um compromisso.
É, pois é. Então, como é que a gente pode pedir para as pessoas confiarem na gente, darem uma grana pra gente, se a gente ainda não tem certeza de como vai ser esse produto, sabe? Se vai ser legal ou não. Então, o primeiro volume ele foi muito para entender como que a gente ia produzir e como que o público ia responder a esse material, que é diferente, assim, meio jogo, meio quadrinho, sabe?
O Igor Marques, que está nos ouvindo do ônibus.
Ô, louco!
Está no vaso do ônibus.
Que ouve na esteira.
Eu conheço uma pessoa que diz que ouve a gente tomando banho.
Eita!
Olha!
Exatamente.
De banheiro?
Não sei se é de banheiro, ela está bem ali, inclusive. Eu não sei se era banheiro, mas. Banheiro é fácil. É mais difícil do que tomando banho normal.
Então, eu
comprei uma caixinha de som à prova d'água.
Aí, viu? Maravilhoso. Eu acho, inclusive, que já é a vencedora do nosso concurso Lugares Bizarros em que nos ouvem. Porque, não que seja bizarro tomar um banho, mas é que
o busão tá, dependendo da lotação do busão, olha que tá.
Fone de ouvido, cara.
Fone de ouvido, diz. Tá bom, fone de ouvido.
O problema, na real, é a conexão, né?
É
funcionar. Mas, enfim. Ele pergunta, pra vocês que nunca tinham feito quadrinho, apesar de ilustradores, quais foram as dificuldades na criação da história?
O roteiro em si?
É.
A gente fez o roteiro de uma forma que não é ideal, né? Porque a gente começou com capítulos soltos e depois a gente... Ah, então a gente tem que fazer sentido, né?
É bom, talvez.
É, eu acho que o maior desafio foi organizar as ideias.
Sim.
Porque a gente... Como a gente é ilustrador, a gente pensa muito em imagem, a gente consegue visualizar a narrativa literalmente, tipo, cara, vai acontecer assim, vai ser maneiro, vai ser bonito. Mas a gente não consegue tão bem, tipo, pegar e, vou fazer um script aqui, vou escrever tudo, e aí tá tudo escrito, e aí eu vejo o que tá escrito e passo pra imagem. A gente, normalmente, a gente pega, faz uns bullets, tipo, a gente quer que tenha isso, 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 tem esses personagens, e a gente vai meio que desenhando e rabiscando o balão.
É meio que o formato da MSP, né? MSP, o roteirista, ele já desenha mais ou menos a página.
É, a gente nunca tem um texto corrido, assim, não existe. É. A gente sempre vai na imagem, sabe? Então, acho que essa é uma grande dificuldade, mas, ao mesmo tempo, acho que é o que desprende a gente, talvez, um pouco do modelo mais tradicional de quadrinho. Que você olha e fala, cara, pode não ser perfeito, mas pelo menos é um tanto diferente do que eu tô acostumado a ver.
Já chamaram vocês pra ilustrar quadrinhos de outras pessoas?
A gente recebeu o pedido, foi ano passado e agora no começo desse ano, mais pra publicidade.
Tá.
E aí a gente acabou não pegando, mas fora isso não...
Fez bem, não
Como economizar luz da sua casa?
Vamos reforçar sempre.
Mas vocês fariam se fosse, tipo, alguém... Uma pessoa normal, digamos assim, chega pra vocês e... Eu tenho uma história.
Tipo o Maurício de Souza,
assim. Eu nem pensei tanto. Eu pensei nas meninas que vieram aqui aquele dia, por exemplo. Todas elas eram roteiristas, não eram isso? Não era
sim,
isso?
Uma era colorista, outra era roteirista, sim, sim, é verdade.
Tipo, a Larissa Palmieri, por exemplo. Ela escreveu uma história, se vocês ilustrariam. Não somente ela, mas nesse sentido. Vocês fariam isso ou ainda não é ali?
Eu acho que sim.
Acho que sim, depende da história, assim. Se fosse um material que a gente tivesse interesse, porque... Tem isso, né? A gente gosta de fazer as coisas que a gente tem carinho e amor por elas, sabe? Então o quadrinho estaria dentro dessa linha.
O Igor Marques informa que ele está sentado no ônibus.
Ah, que bom.
Mas o 3G tá complicado, então...
Ele tá ouvindo a gente...
O Emerson Lara, que olha, diz que o melhor talk show da internet... nunca viu outra coisa na vida. A Luísa ainda escreve pro Garotas Geeks?
Escrevo pro Garotas Geeks, sim.
Muito bem. Emerson, essa é a sua pergunta, tá aí a resposta. Não tem nada...
Sim.
Não tem nada além disso. Vocês estavam contando a história da Plumba, essa coisa do... Eu quero fazer uma coisa, aí vai ter que... Como é que se fala? Carpinar a grama ali e vai encontrar uns monstros. Vai encontrar uns monstros e tudo mais. Isso me lembrou uma coisa que tá acontecendo... Neste fim de semana, especificamente, na internet, que tá me deixando revoltado.
Ah, sim.
Porque se você quiser, Cardinho, veja bem, você coloca essa história nos anos 80, essa mesma história, sim, e fala, inspirado em Stranger Things. Vai tomar no seu cu você que diz... Eu tô com tanta raiva, Cardinho.
Eu reparei um pouquinho.
Eu tô com muita raiva dessa coisa da galera todo inspirado em Stranger. Ah, vai dormir, velho. Falando que o It é inspirado em...
É, sim.
É muito inspirado. Sim. Ah, porque não. O mais legal foi... It inspirou Stranger Things. Que inspirou It?
É, sim. Foi, sim, é.
Porque se passa nos anos 80. Até a... Mulher Maravilha 2 deve se passar nos anos 80 também.
Vai ser baseado
em Stranger Things. Tem uma menina, ela tem uns poderes meio mais ou menos, aí tem um monte de cara que vai atrás e não sei o que, ela enfrenta um vilão. Então provavelmente vai ser inspirado em Stranger Things. Claro. Eu odeio Stranger Things, cara. Eu tô cada vez mais odiando, na real. Não é nem que eu odeio, mas...
Mas você gostou do Stranger Things?
Não.
Então é legítimo.
Pumba é inspirado em Stranger Things.
Não!
Aqueles que me destroem, né?
A gente assistiu e foi
isso mesmo. Foi, eu pensei na Eleven e saiu a Plumba. Não, mas, cara... Eu não gosto porque... quer dizer, eu passei a odiar mais depois do It... Porque ficou mais óbvia ainda a cópia. Porque, cara, o Stranger Things não...
Não é só do It, na verdade, né? O Conta Comigo,
sim,
por exemplo.
Enfim, sim. Mas eu quero dizer que, tipo, eu sempre achei, sempre disse aqui, que o Stranger Things, o problema deles pra mim era que não era uma história original. Tipo, dependia das outras coisas que foram feitas nos anos 80, muitas delas escritas pelo Stephen King, pra existir.
Sim.
Se não existisse Stephen King, não tinha Stranger Things.
Justo.
Não existia, sim,
mas eu acho que sim.
E até aí tudo bem, veja, sim, bem. Inspirar e tudo mais. Mas, cara, é igualzinho. É a mesma coisa. Tem até a cena dos caras andando no trilho.
Stephen King copiou.
Stephen King copiou. E agora aí estão falando. Sério, estão falando que agora é Stranger Things que está levando todo esse sucesso do It é por causa do Stranger Things. Como se a iconografia... Sim. Do Pennywise, que, mano...
Pois é.
Ninguém nunca viu aquele filme dos anos 80, 90, né?
90.
Não, ninguém 90, nunca viu aquela bosta.
90.
E todo mundo sabe quem é o maldito do Pennywise.
Pois é.
Existe essa coisa do palhaço maldito. Todo mundo já viu isso. Ah, não, Stranger Things. Ah, bicho. Vai dormir, né, meu? Não, sério, cara. Eu fiquei revoltadíssimo com esse tipo de coisa.
Fandom.
Ah, eu odeio.
A frase
eu
é fandom.
Odeio fã. Eu odeio. Vocês gostam de fã?
Não.
achei
genial. Eu acho que depende.
Eu gostei desse não, que foi um não. Foi sinceríssimo.
É que eu penso em algumas séries e desenhos animados que eu gosto, e aí o fandom ele vai pra um lado perigoso, assim, sabe?
Que perigoso? Qual lado?
Ah, as pessoas... Sabe, eu gosto mais que você, então você não pode fazer nada.
Ah, sim. Tem isso também.
Eu sou fã de verdade e você não.
Pega esse lado. As pessoas ficam agressivas.
Tipo eu.
Borbs é o fã de verdade.
Eu sou real fã disso. E o pior de tudo é que o It, esse filme, foi a primeira coisa do Stephen King que eu gostei na minha vida.
Essa é verdade.
Ou seja, eu não tenho tanto... Eu odeio realmente o meu problema mais com o Stranger Things do que a favor do It, que é um puta filme. Vocês viram?
Ainda não.
Quero ver.
Puta filme.
Filmaço. Mas... Tem vários problemas ali, mas enfim.
É a primeira coisa que você gosta do Stephen King como mídia filmada ou sobre os livros também? Né?
Eu nunca tive... O primeiro filme que eu vi foi Iluminado. Uhum. Achei uma bosta. Aí eu fui ver a minissérie no dia seguinte.
Nossa, porque tá louco.
Porque cara. Eu achei um absurdo que o filme fosse tão ruim. Não é possível. Saí igualzinho. Então eu nunca fui atrás dos livros também. Não tive vontade nenhuma de ler os livros dele. Entendo. Aí qual o filme que eu não vi ainda?
Um Sonho de Liberdade.
Não vi. Então passei esse aí.
A Espera de um Milagre, você viu?
Espera de um Milagre. Que é o do Coisa.
Do
sim,
Black,
esse eu vi. Esse é ok.
Pois é.
Mas passa.
Stephen King.
Mas passa.
Eu
não é uma coisa que eu gosto.
Mas o Sanjay Verdade também é.
Sim, sim.
Com o Conta Comigo também é um conto.
Conta Comigo eu vi quando eu era um jovem.
Uma novela, né?
Novela, com dois L's, é. Eu vi quando eu era muito jovem, Conta Comigo. E as sanguessugas me marcaram de uma maneira muito, um pouco traumática. Toda vez que eu pisava em alguma coisa que tinha água, eu ficava com medo de um
bola
monstro.
De sebo, cara. Hã? A história do Bola de Sebo.
Eu não lembro, eu assisti faz muito tempo.
Pode ser, só digo isso.
Mas aí agora eu fui ver, aí eu vi o It original, uma bosta.
Cara, eu gosto do Tim Curry, cara.
Tudo bem.
Eu acho que...
Tudo bem.
O que acontece
tudo
é o seguinte,
bem.
Ele, diferente desse Pennywise, ele não é um palhaço que é um palhaço com uma aparência assustadora. Ele é um palhaço.
Quem?
Só o Tim Curry.
Você tá louco?
Ele é só um palhaço, ele só usa uma maquiagem normal.
Mas o Tim Curry normal, sim, com a
cara. É esse o ponto.
Sim.
O Pennywise desse novo It, ele tem uma maquiagem estrategicamente feita pra ser assustador.
Mas quando ele sorri e ele tá. Só vim te dar um balão, ele não é assustador.
Mal menos.
Não
na
é.
Na hora que ele sorriu,
eu
fico meio.
Não, quando ele sorriu, tem aquele olho dele, que faz assim, o olho dele que é.
Cara,
vem pra lá, vem pra cá. É, só que divergente.
Ah, tá.
Convergente, é assim, divergente. É, convergente. Mas quando ele tá logo no começo falando com o George, que ele oferece o balão, ele dá um sorriso, dá vontade. Pô, vou ali, me dá um balão.
Eu ia, não.
Me dá um balão. Eu não ia porque ele tá embaixo do...
No
bueiro ali, no bueiro não, na boca de lobo.
Mas eu acho que o Tim Curry consegue fazer um trabalho legal por ser o Tim Curry, não necessariamente pela maquiagem, entendeu? Ele tá sendo um palhaço.
Mas também se tem o Tim Curry... Não precisa deixar mais assustador. Não precisa chegar nesse ponto.
Exatamente.
Mas enfim, It eu gostei muito porque tem essa coisa de... Ele não é o palhaço que é o problema, né?
Não.
Ele é o mal encarnado. O meu It ia ser o Mestre Splinter. Se eu encontrasse o It, é um rato gigante, né, meu?
Ah.
É o meu grande problema porque ele faz essas coisas. Mas enfim, It é um bom filme, mas tem muitos problemas. Eu falarei sobre esses problemas... Dentro em breve, porque na segunda parte o gordinho vai virar magro.
Não sei, não escalaram o ator ainda, né?
Você sabe que vai.
Não sei.
Não vão mudar isso, não vão, vão deixar. Ele... Faz parte da história.
Ué, faz
e
parte da
história.
E
eu não acho bom.
Não, eles podem mudar isso.
Eu duvido
eles
que vai mudar.
Achar bom.
Eu duvido que vai mudar. Mas pessoas vão fazer um protesto. Desculpa, eu tô raivoso
protesto.
Hoje. Protesto. Por falar em protesto, eu comecei a assistir... Quê, mano?
Não, mais um protesto. Isso
não,
que
não, só
que
eu comecei a assistir Handmaid's Tale.
Ah, sim.
E que medo, bicho.
Ouvi falar.
É assustador. Sério, se vocês estiverem bem da cabeça, tipo, tá tudo bem no mundo pra vocês, vocês assistem. Porque aí vocês vão... Sim, eu imagino, sim. O que me assusta mais é que o negócio, tipo... Não é que tá acontecendo, mas tá.
Não é que tá, mas tá.
Sabe?
Não vou dizer, mas digo.
Cara, que muito medo. Vocês viram?
Não.
Eu sempre sou o único que vê as coisas.
Está na Netflix?
Não tá na Netflix.
Esse é aquele... Que falaram pra gente que é tão próximo da realidade que você fica meio...
Ah, eu acho que eu não quero ver.
Não é só coceira, te dá um negócio. Os três primeiros episódios, até eles... Eu não sabia que eles fizeram... O esquema no rolo é diferente. Eles lançaram os três primeiros episódios primeiro, aí toda semana foram os outros sete.
A Amazon chegou a fazer alguma coisa assim nesse dia.
Quem?
A Amazon chegou a fazer alguma coisa.
Enfim, e os três primeiros episódios, sério. É de destruir a vida. De ser, acabou, tá bom, segue. A partir do quarto dá pra assistir um pouquinho mais tranquilo. Porque toda a merda já aconteceu, mas... Não sei se nos episódios você fica cagando na sua cabeça o tempo todo. Aí depois você dá um peido na sua boca, sabe? É mais ou menos assim.
Um peido, depois
você tá passando, dá uma mijada. É mais ou menos assim, porque o negócio é realmente complicado. Assistam Handmaid's Tale, mas se estiverem bem da cabeça, porque... Não, e eu tô falando, como a Michelle disse, tô falando como homem aqui, imagina como mulher vendo... Nossa, é horrível, cara. É horrível que eu falei protesto porque tem protesto. Não.
Hoje tem
a
Season Finale.
Season Finale de Preacher. Vocês veem Preacher?
Nossa, tô bem atrasado.
A gente assistiu a primeira temporada, não pegamos a segunda ainda.
A segunda temporada é sensacional.
Sim. Falar que melhora a vida.
É muito melhor. Eu já gostei demais da primeira. Uhum. Mas essa segunda, nossa senhora. Eles estão indo pra um grau de. Profano.
Assim, heresia.
Heresia herética. Maravilhoso.
É maravilhoso.
E toda série que, em algum momento, One Million Moms fala, tem que cancelar, já ganho meu respeito. Já tem um selo de
falaram,
respeito.
Fizeram isso,
opa,
enfim.
Depois daquele episódio do Jesus.
Oh, Jesus é maravilhoso. Aquele. Pedro Henrique de Oliveira, também conhecido como hashtag Pedro, diz que um dos piores filmes do King é Comboio do Terror, aquele que um caminhão com
é
a cara...
dirigido por ele.
Com um caminhão com a cara do Duende Verde, sim, ganha vida e mata geral. A única coisa que se salva é a trilha pelo AC/DC.
Se eu não me engano, é dirigido por ele, o Comboio do Terror.
Ou seja, é isso que ninguém não bosta.
Não.
O problema
sabe
é
qual o grande problema, na verdade? É que o Stephen King, ele é uma máquina de escrever. E quando você escreve...
Ele é uma máquina de escrever.
Literalmente.
Você deita ele na coisa e... Entendi.
E aí, cara, quando você faz, sei lá, lança num ano 10, 15 livros, mano, não tem a garantia de que todos eles vão ser bons, né? É impossível que todos eles sejam incríveis, né?
Mas ainda assim, eles fazem milhões de páginas, né, cara? Tipo, It tem mil e tralalá.
O It talvez é o maior livro.
Vai dormir, bicho.
Esse acho que é uma dança da morte.
Não precisa, né? Não. Eu sou da época.
Precisa ler o resumo.
Exato. Lembra que vinha nos resumos do livro da escola? Isso. Vinha o resumo. Era só o que eu lia.
Depois você entrava no Zé Moleza quando tinha internet já.
Ai, não, não. Zé Moleza! Não é possível, isso tem que existir hoje. Calma, Zé Moleza. Pera aí, parece que é um site que tinha resumos, é isso?
Isso mesmo.
Zé Moleza, TCC, monografias e trabalhos feitos. Pesquise já. Maluco, você usava isso, Renan? Você se formou assim na faculdade?
O jornalismo.
Maluco, checklist. SEO para vídeos, aprenda técnicas simples para posicionar os seus vídeos no topo das buscas. Aí tem humanas, tem 13.926 trabalhos, sociais aplicadas, 6.725, biológicas, exatas, outras.
Outras,
seja lá o que for. Olha, rapaz, tem um trabalho sobre segurança do trabalho.
Tem um trabalho sobre não colar trabalho, sobre
não,
plágio?
Não tem aqui, tem corretagem, seja lá o que for.
Corretor.
É um trabalho de corretagem, tem 7 trabalhos sobre tecnologia. Maluco!
Nossa, deve ser uma merda ser professor hoje em dia.
Mas eu fico pensando nisso Google, por causa do celular, cara.
É, celular e sala de aula deve ser insuportável.
Tipo, na minha época tinha celular ainda, mas era aqueles.
Sim. Nokia 3310.
É isso, exatamente. Já tinha cobrinha e tudo mais.
O máximo que dava pra mandar a cola por SMS.
E não tinha SMS na época.
É, o meu primeiro celular não tinha.
Sacou? Hoje em dia assim, insuportável, a molecada no Snapchat.
Ah, mas tem uma grande parte das escolas que proíbe, né?
Até aí?
Não, tudo bem. Mas tá proibido.
Você tem uma filha de 13 anos. Sua filha leva um notebook, um iPad.
Nada.
Mas pode? É, sério.
Não, não pode.
Entendi.
Não pode. Até trabalha, ela faz do bom e velho ao maço.
Ah, você tá me zoando.
Filha do Cardinho, né?
É verdade.
É verdade. Mas é a escola que pede, não sou peça nenhuma.
Ao maço? Não existe.
Não.
Ainda vendem ao maço? Ela faz pra isso na Barça.
É. Barça.
Não, mas tem muito trabalho que ela pode fazer impresso, mas você trabalha, tem que fazer a mão pra pegar.
Eu sou velho. Eu só fiz na faculdade. No colégio inteiro eu só fiz o trabalho uma vez com papel ao maço porque a impressora quebrou.
Parabéns.
Eu fiz isso. E é legal agora, esse negócio, mas esse negócio de escrever é importante porque eu não. Minha letra, velho.
Pois é, a gente se acostuma.
Eu vou escrever hoje em dia, não sai
direito. Eu não sei direito, fica. Eu não consigo segurar a caneta.
E eu que sou ilustradora, as pessoas acham que minha letra é linda, não. Ilegível.
Eu regredi, cara, letra é de máquina.
Letra de coisa horrível, né, meu?
Horrível.
Como é que é o processo de vocês desenhar? É direto no computador? Como é que chama?
Sim, na tablet.
Tablet, isso.
É, ou mesa digitalizadora, mas...
a gente sempre chamou de tablet, só que as tablets entraram no mercado.
Ficou
meio confuso, assim. É uma mesa digitalizadora.
Uhum. É a mesma coisa que desenhar no papel?
Não, é bem diferente. Tanto que a gente brinca que é personalidade diferente, sim. O que eu desenho no papel eu não faço no computador e vice-versa.
É, inclusive, porque as mesas digitalizadoras mais comuns, você tipo, desenha num painel que fica na sua mesa, só que ele não tem tela, né? Então você desenha olhando pra tela. Então você tá olhando, tá traçando na mesa e olhando pra frente. Só que pra gente isso é super comum, porque a gente já faz isso há tanto tempo, que é tipo automático, sabe? Desenha sem olhar pro
teclado,
papel.
Sem ver o teclado.
Isso.
É, tipo isso. Só que aí, mas lógico que tem as mesas mais sofisticadas, que são as
desenha
cintas,
direto,
né?
Na tela.
Que você desenha diretamente
na
tela.
Eu vi uma do. Ia falar Seth MacFarlane, do outro MacFarlane. Puta que pariu.
Todd MacFarlane.
Ele desenhando, daí eu desenho nessa que é na tela mesmo.
Sim.
Essa é boa. Mas como vocês aprenderam? Teve algum processo de aprendizado? Porque, sim, eu desenhava quando era. Quando eu era moleque. Aí meu pai queria me dar uma dessas, nunca rolou.
O Bob tem cara de que desenhava, né?
Eu me formei. Eu terminei o colégio, toda a minha apostila inteira cheia de bostinha desenhada nas bordas, assim. Porque prestar atenção na aula a gente não. Mentira!
É hoje, né?
Mentira, não, eu prestava atenção. Tanto é que meu professor, Pro Jorge, fiz aniversário ontem, inclusive.
Parabéns
Pro Jorge. Ele discutia com as outras professoras no conselho de classe, porque as pessoas se irritavam comigo, porque eu não olhava pra elas, ficava desenhando mesmo. Mas eu tirava minhas notas bem, eu não tinha problema nenhum. Aí elas queriam me proibir de desenhar, mas ele tipo, mano, ele tá desenhando.
É que maldade!
Pois é, né? Eu tô falando um desenho bonitinho, mas enfim. Como foi o processo? Teve um processo de aprendizado, de troca, né? E, sei lá.
Eu nunca fiz curso, assim, de desenho. Eu fui aprendendo na marra, sozinha mesmo.
Tá.
E pra desenhar no computador, é engraçado, porque assim, eu ganhei a tablet e é aquele negócio, você desenha olhando pra tela.
Sim.
E aí a primeira vez que você vai desenhar, é tipo, meu Deus, o que, que eu tô fazendo com esse negócio? E fica horrível. E aí eu abandonei a tablet por, sei lá, um mês, deixei ela parada. Aí um dia eu falei, ah não, tem que aprender. Aí larguei o mouse, fiquei um mês usando só a caneta até pegar a noção de movimento, sabe? E foi assim, aprendendo, demorou, sei lá, um ano e pouco pra eu aprender a fazer uma base boa de desenho. E aí a gente tá aí, né?
Que... E vocês já trabalhavam com isso na época?
Não.
Ainda não.
Não, eu ganhei muito novinha, eu ganhei com 15 anos a tablet.
Ah, tá.
Então eu não trabalhava ainda, era só hobby mesmo.
É, uma coisa que a Luísa esqueceu de citar também é que quando você ilustra digitalmente, né? Você tem que aprender o software também, né?
Porque,
tipo, a gente utiliza muito Photoshop, mas tem outras pessoas que utilizam outros softwares, e aí, tipo, tem todos os atalhos, e tem todas as funções, e blá, 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 blá. Então, tipo, além de você aprender a teoria do desenho, no caso, tipo, sei lá, luz, sombra, linha, whatever, você tem que, tipo, aprender o que, que o software faz e como ele opera, né?
Sim.
Então, tipo, são essa curva dupla, assim, de aprendizado. É, eu, com digital, como eu disse, eu tipo, comecei a aprender com a Luísa, porque eu não tinha tablet, eu não sabia nem direito que isso existia. E aí eu entrei em contato com ela e falei, cara, então, não sei fazer isso não.
Como é que é?
Imagina. Aí ela, não, eu te empresto aqui. Aí eu, tipo, levava pra casa. E aí, tipo, na época, eu não sabia absolutamente nada. Assim, eu só sabia desenhar, que nem você falou, é herança de escola. Tipo, canetinha na mão, desenhando no cantinho, aí curtia, às vezes desenhava na página, mas eu sempre tipo papel pautado, uma coisa horrorosa, assim, né? E aí, quando eu comecei a pegar o digital, que eu comecei a entender que, ah, pô, realmente dá pra se profissionalizar nisso, aí que a gente, aí eu comecei a aprender de fato, que eu considero que comecei a aprender de fato, que isso foi, sei lá, uns 8 anos atrás, 7 anos atrás.
E vocês ainda fazem coisa no papel profissionalmente ou não?
Profissionalmente é muito,
muito difícil.
É muito difícil.
Porque é muito mais caro pra... pro cliente, né? Porque a gente leva mais tempo.
Não, sabe, isso é uma questão de processo.
Também.
Assim. Tipo, ah, se eu faço uma coisa no manual, digamos assim, tipo, eu tenho qualquer correção do cliente, eu tenho que fazer no manual, tipo, é contra-intuitivo hoje em dia. Você já desenha, já manda um e-mail, o cara já manda uma correção em cima, você já pega, altera, papapá. É muito rápido e geralmente, sei lá, publicidade, você tá sempre fazendo pra ontem, né?
É.
Então,
sim. É, não, e quadrinhos, aplicação prática, eu já falei com alguns. Sei lá, o cara desenha Capitão América. Tem 300 mil vezes uma edição um escudo. O cara desenha uma vez só, o Luke Rocha que tava contando uma vez. Uhum. Desenha um escudo só, tem, só vai sim. mexendo ali e tal, encaixa em todos os painéis e pronto.
Pois é.
Tem isso? Né? Isso acontece,
existem,
né?
Depende, né? A pessoa não consegue tipo, fazer de tudo. Sei lá, o escudo do Capitão América é um exemplo é bom, porque na verdade, como ele é uma forma, ele é um disco,
sim.
você consegue até brincar um pouco ali com questão de perspectiva e tal. Uhum. Mas tipo, sei lá, você tem um rosto, uma coisa assim, geralmente você tem que retrabalhar.
É, tem que desenhar de novo.
Mas tudo depende, assim, uma das graças de aprender o Photoshop e dominar é que você aprende muito trick, sabe? Tipo, reaproveitar isso aqui, reaproveitar a cor, reaproveitar um cenário, você consegue fazer uma reciclagem, se você tem uma certa prática, você consegue.
Sim.
Mas é bem circunstancial.
Você tá bastante com fundo também, né?
Sim.
É bem circunstancial, assim. Tipo, tem situações que dá pra usar o cheat code ali e fazer um monte de coisa, mas tem outras que é tipo, putz, labuta ali, vai faz tudo de novo, porque não dá pra nada.
O cara desenha uma aranha, é só fazer um monte de prédio ali, pô.
O Todd McFarlane também fez um tutorial bem legal, enfim. Você falou que você aprendeu na marra.
Isso.
Aprendeu na marra tudo, tipo, desde o... essa ferramenta vai me dar essa textura, sim. as cores... Até, tipo, por exemplo, cabelo. Eu acho muito foda os cabelos que você faz. Mas você olhava o cabelo ao vivo de alguém, assim, como é que é?
Não, olha...
Você pega o fio e coloca assim, vai desenhar.
Eu era uma criança nerd. Então, tá. Eu ganhei a minha tablet com 15 anos. Então, eu saía da escola e eu ia praticar o meu desenho. Tá. Então, eu ficava, às vezes, 7, 8 horas seguidas no computador com um espelhinho do lado e tentando reproduzir.
Ah.
Eu era desse tipo. Não tinha o que fazer. Mas serviu pra alguma coisa. A gente aprendeu.
Você investiu um tempo no aprendizado.
Sim, foi.
É, mas o Namar hoje em dia também, tipo, cara, geração internet, né?
Ah, hoje em dia tá mais fácil.
Você procura no YouTube, você tá conectado com o trabalho de outros artistas, você vê o que o cara tá fazendo, como que ele tá fazendo, por que ele tá fazendo.
Você mesmo faz, né, os tutoriais?
Sim, eu faço live stream 3 vezes por semana, e aí eu pego, às vezes, os pedaços da live e transformo em vídeo, como videoaula, né? Uhum. E eu dou mentoria online também, então... É bem mais fácil de você ter contato com um artista profissional hoje em dia. Uma coisa que antigamente era quase impossível. É bem mais acessível, né?
Você gosta de ter esse contato? Tanto do pessoal com você ou de você com
sim.
outros, assim?
Pra mim foi essencial, assim. Numa época que os artistas achavam que, não vou te ensinar o que eu faço porque você vai roubar e vai fazer melhor que eu. Boa. Que rolava isso.
Uhum.
Agora tá rolando um pouco menos, mas ainda rola. Mas como eu fui cria dessa época, assim, uma ilustradora norueguesa, eu acho, pegou e botou um tutorial online, uma vez ela me respondeu, ela mudou minha vida, assim, ela foi que me ensinou umas coisas básicas que eu uso até hoje, assim, então eu sou muito grata a ela e tento fazer isso para as outras pessoas, porque é legal.
E você ganha dinheiro com isso ou só faz?
Ganho. Assim, com o stream e o YouTube, não, porque nosso canal é muito pequeno, mas com mentoria eu dou, é como se fosse uma aula... como é que se chama?
Particular,
isso, exatamente. Que eu faço focado em alunos específicos mesmo.
Específicos, tipo, se eu quiser, você faz ou tem que ser alguém que... Sei lá?
Não, tem que ter, tem que entender o programa.
Não, sim.
Tudo mais.
Tá,
mas sim, qualquer pessoa.
Tá, era essa a questão.
Mas ainda nesse tópico de, tipo, você ter contato com outros ilustradores e tal, tipo... Eu, quando comecei, não conhecia nada, eu só tive contato com a Luísa porque eu vi ela trabalhar lá na internet, fui lá perguntar, e por acaso a gente morava na mesma cidade, Niterói, lá no Rio de Janeiro.
Uhum.
E aí, tipo, graças a esse contato e a Luísa ter me dado a abertura de, em vez de falar assim, esse cara, ele quer pegar minha técnica, vai roubar, a minha arte vai embora, tipo, ela falou assim, não, eu te ensino, sabe? E aí, a partir daí que eu fui aprender, sabe? Então, eu acho que, tipo, hoje em dia, a comunidade de arte, no geral, se beneficia muito com a abertura das redes sociais, principalmente. Tem muito grupo de ilustração, sim, de arte e tal, que a
vocês
galera
têm
muito,
dois grupos, não é isso?
Sim.
Que é essa a ideia mesmo.
É, um a gente coloca desafio mensal agora, antes era diário.
Nossa!
É. Que a gente dá um briefing assim pra pessoa e fala, ah, você tem que fazer uma arte assim em um mês. E aí participa quem quiser, não tem nota, não tem quem é melhor, uhum, que quem, é realmente só dar ideia.
É pra estimular a prática, porque sim, um dos, tipo, uma das principais problemas de ilustrador, assim, é tipo, ah, eu estou com bloqueio artístico, não sei o que,
sim,
fazer.
É,
aí
você
tipo, meio que joga uma ideia, e aí o legal é que, como tem uma comunidade ali, tem muita gente fazendo a mesma ideia que você, tipo, existe uma troca. Coloca lá, a galera vê, a galera critica, a galera comenta, a galera, uhum, agradece.
Ah, isso é legal.
Então, tipo, cria um caldeirão ali, uma coisa que está sempre em movimento, assim. Aí, tipo, a gente já tem esse grupo há, sei lá, uns 6 anos.
Não, menos.
4, sei lá. Tem muitos anos.
É uma galera,
sim,
né?
Tem uma galera, tem 15 mil pessoas lá.
Puta, que parola,
é bastante, gente, coisa. É. E o outro é de mais de discussão. A gente bota tópico pra discutir mesmo, uhum, compartilha tutorial, ver qual software tá novo no mercado, esse tipo de coisa.
É, inclusive, tipo, sei lá, chega uma galera super nova, ah, dá pra trabalhar com ilustração? Como é que funciona? Como é que faz? Que tipo de material é legal pra quem tá começando? Então, uma galera mais experiente, ah, como é que eu emito uma nota pra um cliente de fora? Como é que eu faço pra
então é todo um esquema, verdade.
Então, tipo, é gente de todos os tipos, desde o cara que, o moleque que nunca fez nada, até o cara que já tá um tempo no mercado.
Sim.
É um espaço que todo mundo consegue trocar, e o cara, o moleque, tem contato com o cara, com o peixe grande, sabe?
É bem
então,
legal.
É bem saudável, assim, a gente gosta.
Vocês vão na Comic Con esse ano de novo?
Vamos.
Com certeza.
Como é esse contato com a galera? Tipo, assim, vem uma galera, obviamente, falar com vocês e tem ali do lado de vocês, às vezes tem um negócio, um cara, uma pessoa que vocês... Puta que pariu, que muito foda, assim. Que é a evolução desse negócio da rede social, no fim das contas, né?
Sim. É muito mágico, assim. As pessoas chegam na mesa, às vezes com vergonha de falar com a gente, ah, mas eu sei que você é. A pessoa fica toda, ah, meu Deus, você lembra de mim. É muito engraçado, bonitinho. É muito legal. Assim.
Eu acho engraçado que a Comic Con, ela deixa muito claro como as pessoas são pouco vocais, eu acho. Porque,
também.
Tipo, quantidade de gente que chega lá e fala, cara, eu sei quem você é, eu sei que o seu trabalho acompanha há muito tempo, e você meio que, tipo, eu não faço ideia de quem você seja, mas eu fico muito feliz. É porque, tipo, a quantidade de gente que tá prestando atenção no seu trabalho, só que silenciosamente.
Silenciosamente.
Tipo, o cara tá lá consumindo há anos, acompanhando anos.
E no caso de vocês, tem a galera que tá sem, tem uma galera que enche o saco mesmo? Porque agora que vocês falam isso, no nosso caso, veja bem, tem muito disso. A gente, o que mais ouve é a gente xingando. Mas vem um ou outro, às vezes, que fala um negócio legal e que, tipo, que a gente percebe. Mas existe gente que gosta. Vocês também têm essa galera mais vocal que tá reclamando mesmo ou não tem tanto, assim, no trabalho com vocês?
Acho que mas não é tão vocal, assim, com a gente, pelo menos. Eu nunca vi ninguém falar, odeio sua arte. Não. As pessoas me guardam mais pra si, eu falo com outros, sabe? Mas diretamente, assim, hater,
também,
não.
No fim das contas, é só o Plumba, por enquanto, que tem isso também, né? Não é tanto... Vocês não estão entregando tanta coisa para as pessoas, né, no fim das contas.
No geral, as pessoas estão ali, tipo, elas acompanham o que a gente produz. Ah, a gente produz, a galera vê, ah, legal. Então não tem muito o que dizer, assim, porque não existe muito uma questão de, ah, a gente está dando uma opinião, sabe? Tipo, esse aqui é o meu trabalho, toma. Ali em Plumba, tipo, você já começa, como é um quadrinho, aí já começa, tipo, transparecer mais questões de ideais e tal, o que a gente gostaria de colocar ali e representar. Então, tipo, já aconteceu.
Já,
a galera,
é verdade.
Tipo, ah, Plumba feminista, vocês são... Sei lá,
petista,
gosta. Uma feminista, que absurdo, uma crítica.
Tem umas coisas tipo, a capa é rosa, então é só pra menina. E aí você tinha que ter mais homem, porque tem pouco homem. E aí começa a entrar uma coisa meio tipo.
É.
E aí vocês pensam em continuar fazendo, né? Isso
né? Então a gente tá fazendo certo, né?
Exatamente,
então,
né? Então tá bom, já que reclamaram disso, diga-me.
Teve um cara que reclamou da Nimbus, né? Que ela sai de casa. Como você
fala, sai de casa? Como a mulher abandona a família enquanto o pai fica em casa cuidando dos filhos? Como assim? Tá errado.
Só pra dar um contexto, a mãe da Plumba é uma aventureira, tipo, isso. Indiana Jones, super fodona. E aí ela sai tipo, pra explorar várias dungeons e tal. E aí a gente vê, coloca isso na história, né? E o pai fica em casa fazendo poções mágicas e tal. E a galera, tipo, revoltada, assim, tipo, não, mas a mulher sai de casa e deixa os filhos, e aí,
Que absurdo, gente. Que absurdo, que absurdo isso.
O mais bizarro, na verdade, o mais bizarro disso tudo é assim. Aí a pessoa lê, sei lá, 5 páginas do negócio, já sacou do que se trata, mas continua lendo. Já sacou do que se trata. Você já sabe o que é, mas vai continuar lendo.
É que
eu tenho que falar mal.
É que nem os nossos críticos do Judão. Tem o cara que sabe, mas ele procura.
É claro.
Ele pode ser banido em todas as redes sociais, mas ele usa um jeito.
Gente chata pra caralho.
Cara, mas escuta todo dia.
Né? Yeah, é fucking live.
Exatamente. Bom, então vamos lá. Como faz pra contribuir no Catarse, tudo isso, ler mais Plumba? Vamos lá.
É, você vai em www.catarse.me/plumba.
Rapidamente, Catarse, apoia-se, vamos fazer um .com.br, não custa nada,
não
custa um dinheirinho, mas acho que vale a pena. Eu acho que é um bom investimento, mas tudo bem, seguimos.
É só ir lá, e aí lá tem todos os detalhes do projeto, tem um vídeo da gente explicando. Na lateral tem níveis de recompensa, que você dá um valor que é de 40 até 300 reais, você tem recompensas diferentes. Então é legal ler tudo assim com calma e ver o que acha interessante.
Inclusive, na descrição do projeto tem um link lá com umas pombinhas girando loucamente.
Isso.
Que se você clicar, você consegue ler, tipo, pelo menos 30 páginas.
É, são 30 páginas.
Quase todo o primeiro volume. Pô, a gente legal. Disponibilizou lá gratuitamente para quem quiser ler.
Tem uma noção do que se trata e tudo mais. E é legal que tem uma das recompensas é o desenho, vocês vão desenhar no estilo Plumba. Maravilhoso isso, né? E tá, e pra acompanhar o trabalho Two Minds. Pera, desculpa. Two Minds. ficou bom, né? Tem que. Né? Desculpa, né?
Então, o Two Minds é fácil de achar em vários lugares. Tipo, a gente usa muito hoje em dia, devido às restrições do Facebook com questão de viralização, a gente usa muito, tipo, nossos perfis pessoais.
Isso.
Thiago Lehmann e Luísa McAllister para publicar as artes. A gente tem a página Two Minds Studio no Facebook também.
No Instagram também, no Twitter também.
No Twitter.
Tudo Two
Minds. Aí tem os grupos de Facebook. Quem tem interesse em ilustração, gosta só de olhar, tem dúvida, quer entender um pouco mais de mercado... sei lá, faz parte do mercado e tá precisando às vezes de freela, seja lá o que for, tem os dois grupos, que é o Two Minds Lab, de laboratório, e Desafio Two Minds.
Isso.
Então, tipo, basicamente, se você acha um, você consegue achar os outros.
É, porque tá sempre na descrição.
Porque viva a internet.
Two Minds é com o número 2, né?
Isso.
É, Two Minds é sim. Dois Minds.
É, dois Minds. Exato. É, pra não ter...
vamos avisar.
Imagina... T-C-H-U-M-A-N-D-E-S. Two Minds.
Olha, não dá ideia.
Dor e sofrimento.
Mas é fácil de achar, isso que importa. Você acha?
Muito
que
bem, então é isso, meus queridos amiguinhos. Gente, brigadão por terem vindo. Já tá com 57%, não é isso?
67. 68 em uma semana.
E quanto é o tempo que...
é até novembro.
A gente
vai bater 10%.
A ideia é lançar na Comic Con de novo?
É.
Tudo bem. Dá tempo?
Dá.
Tem que dar.
Vai ter que dar, né?
Não, de acordo com o planejamento, tá certo.
Então, muito bem. Então, é isso aí. Então, catarse.me/plumba. Plumba, simples assim. Plumba é só plumba mesmo, sabe?
Isso,
não tem que.
Inventa! Inventa!
Dois O's, B, B, A, H no final, enfim, é isso. Thiago Cadinho, o senhor tem alguma coisa para dizer?
Por enquanto, não.
Renan?
Nada.
Você tinha coisa... Len Wyman pereceu e saudades Len Wyman, né?
Len Wyman.
Wyman? Por que eu falei Wyman? De onde é Wyman?
Wyman
é o diretor do Underworld. Desculpa, gente, por ter feito essa misturada. Eu vou até me despedir aqui, é isso.
Eu tenho esse perda.
Tessie Pedro, do caralho, uma sim. Pessoa sensacional que criou o Wolverine, né?
Criou o Wolverine,
o Monstro do Pântano.
Os X-Men, o All New, All Different foi dele.
Tudo bem. Tudo bem, não, né? Tudo triste.
E foi editor de Watchmen também.
Isso aí. Então é isso, meus queridos amiguinhos. Semana que vem estamos de volta com mais um Asterisco Sensacional com algum convidado que ainda não sabemos exatamente, porque temos uma ideia.
Temos uma ideia.
E deve ser, e vai ser legal, porque sempre é legal.
Claro.
E porque eu vou estar aqui também. Porque eu vou estar aqui também.
É, não sei.
É isso?
Né?
É.
Então é isso, meus queridos amiguinhos. Aquele beijo, outro tchau. Até semana que vem.
Tchau.
É só um detalhe.